Senhor presidente, senhores senadores, os inimigos não mandam flores, mas desta vez estão mandando. Não há mais inimigos. Todos se aconchegam à sombra da morte e persignam-se diante da mesma fé. Uns clamam alto a união dos tempos, outros em silêncio sacodem no peito as emoções desencontradas, mas dirigidas. De longe, é possível que haja espectadores indiferentes, mas é difícil encontrar um coração trancado no rancor. Todo o Brasil, senhor presidente, parou e sentiu a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Na Amazônia, nos sertões do Nordeste, nos campos dos Goitacazes, em Piratininga, nos Pampas, o sentimento brasileiro uniu-se de pesar e de lembrança. Sei, senhor presidente, que o Senado vai homenagear o ilustre homem público, filho de Dona Júlia. Não estou me antecipando por precipitação. Antes de mim, outros senadores já falaram. E se agora falo, é simplesmente porque não contenho as emoções e as reflexões. Não falo por falar, mas por sentir a alma inquieta, sôfrega, incontrolável, sobrecarregada de solicitações e apelos, arrebatada de sons e clamores, arrastada pelos tempos de ontem, de hoje e de amanhã, em sucessivas metamorfoses, até chegar trêmula e contrita ao túmulo de Juscelino e descobrir que ali não jaz, mas vive o tema da liberdade. Não foi um paladino, um gênio, um mito. Foi mais que isto. Um cidadão comum que se fez herói, depois de lutar muito, acertando e errando, mas sempre com inteligência e amor, sensibilidade e respeito, principalmente com a qualidade rara de saber valorizar tudo que fazia e o tocava e vibrar com tudo que a imaginação lhe oferecia. Juscelino passou a ser, então, uma pessoa de casa, familiar, um herói doméstico, um ser íntimo da gente, uma criatura como outra qualquer, mas com qualquer coisa impressionante, de atração irresistível e jovialidade penetrante. O povo não se prostra diante dele, carrega-o nos braços, como os líderes populares de antigamente, ou os ases esportivos de hoje. É que Juscelino descobriu, talvez por inspiração de Mário de Andrade, o escritor e poeta paulista, que amar não é verbo intransitivo, mas transitivo direto. E no poder descobriu de pronto que governar é também verbo transitivo direto, isto é, o que exprime a ação que passa ou transita do sujeito a um objeto direto. E não fez outra coisa senão isso, amando ou governando. Diria mesmo que amar e governar fundiram-se em um só verbo, ao menos tão entrosados e íntimos, que nunca soube governar sem amar, ou amar o Brasil prescindindo da noção de governo. Governando o Brasil, teria que perdoar para amar. E todos nos lembramos de Jacareacanga e Aragarças, da revista Maqui e outras publicações violentamente contrárias ao seu governo e à sua pessoa. Amando o Brasil, teria que amar o seu governo, ainda que dele discordasse, porque amar não é ser subserviente. E por assim entender as sutilezas do bem, o único objetivo de sua vida é que, no exílio, em modesto quarto de hotel, em Nova York ou Lisboa, chorou, amando o Brasil, com a mesma brasilidade emotiva que o levou a amar chorando Brasília redescoberta e consolidada, anos depois de passar a faixa presidencial. As manifestações que cercam a morte trágica do ex-presidente exigem os nossos cuidados e a nossa atenção. Uma das prerrogativas ainda válidas do parlamentar é interligar o Estado e a nação, sentir-lhes as reações e analisar, em resguardo dos interesses do povo, as dissonâncias ou consonâncias porventura existentes. As instituições não sobrevivem sem apoio da opinião pública, do mesmo modo que a vontade política do povo não se ordena sem que não se encontre instituições que interpretem as suas aspirações. O parlamento, se vivo, reflete os encantos ou desencantos das populações que lhe dão representatividade. Sabemos do pouco que somos, mas tudo é muito quando se tem a consciência da escassez e a determinação de valorizar as partículas mais reduzidas. Será isso, talvez, a forma humana de reproduzir o milagre da multiplicação dos pães. Senhor presidente, não me move aqui o propósito gratuito de exaltar pura e simplesmente o governo e o homem contra os quais me coloquei tempos atrás, quando deputado estadual, seguindo a linha política da UDN, partido a que então pertencia. Não me dói ter as discordâncias antigas com o então presidente da República. Nada me dói e nada me impede hoje de orgulhar-me do seu porte histórico de estadista e de cidadão brasileiro exemplar da nossa raça. Não exemplar por ser um puro, um santo, um mito ou um gênio. Não! A sua exemplaridade vem exatamente da condição de ser um homem comum que se fez grande, aproveitando em longo estilo, em largo estilo, as qualidades dominantes do povo, sem perder no governo as características e as aspirações do homem brasileiro. O que Juscelino mais conseguiu, e daí o seu triunfo, foi canalizar, burilar, comandar com amor e alegria, argúcia e pertinácia, parcelas vivas dos anseios nacionais, dentro de um estilo de governação que podia ser discutível, mas respaldado por uma maioria popular indiscutível, que podia não contentar a todos o que é eminentemente democrático, mas o contentava, mas acontentava grande parte do povo que se revelava entusiasta do seu trabalho e tornou-se realmente grande, marcando a sua administração um divisor no processo de desenvolvimento integrado do país. Muito maior, entretanto, seria no ostracismo, ao provar com sua obstinada crença no Brasil que a liberdade durante o seu governo não for um ato de tolerância demagógica e nem um perigo para as instituições, mas um ato de amor à democracia e ao povo. Tanto isto é verdade, senhor presidente, que punido pela revolução, continuou o mesmo homem jovial, sem ódio e sem recalques, mas encarnando, sem qualquer radicalismo e sem passar recibo da mágoa, o triunfo contraditório da liberdade, que é o brilho nos olhos, a sonoridade das suas gargalhadas, a sobriedade política diante das manifestações de rua, as apreensões afetivas pelo bom desempenho do governo e melhor desfecho para o destino do Brasil, não conseguiam esconder. Não estou aqui, senhor presidente, para simplesmente louvar. Num ato de capitulação oportunista, a figura do estadista morto, mas para caracterizar a sua importância expressa nas emoções populares, na conjuntura política que envolve a todos nós, governantes e governados. Conjuntura em que os fenômenos sociais, como é comum nos regimes transitórios, facilmente se transformam em fenômenos políticos. Uma vez rompidas as fronteiras, característica do arbítrio entre os problemas políticos, econômicos e sociais, as áreas específicas de cada um, que na normalidade funcionam como vasos comunicantes rigorosamente controlados, na anormalidade simplesmente se invadem, se confundem e tumultuam-se entre si, a ponto de se dizer ao talante da circunstância que um é outro, ou todos são a mesma coisa quando cada qual é diferente. Essas confusões nos têm custado graves vexames, erros de diretrizes, falsas conclusões. Nessa trilha, a rigor, nunca se sabe o bem e o mal que se faz a qualquer um dos problemas. Às vezes, o remédio para um era para outro, e necessariamente o efeito se dá inteiramente fora das expectativas. Acerta-se mais pelo acaso do que pela escolha do remédio. E quando se erra, a culpa é do doente, que ou é irrecuperável ou é intolerante. O ex-presidente desaparecido não precisa do depoimento dos seus antigos adversários para que a história venha considerá-lo maior do que já o julga a opinião pública. Se alguma coisa Juscelino teria desejado, e se tanto ousou alcançar o valor que emprestava tudo o que é Brasil e a brasilidade extremada do seu espírito, seria sua reconciliação com o poder revolucionário. Não teria ele tanta mágoa de ser caçado, quanto tinha do Brasil mostrar-se tão estranhamente dividido entre bons e maus, sem chance alguma destes recuperarem dignamente a imagem perdida. Até os condenados em prisão celular podem amanhã, pelo seu comportamento, de acordo com os códigos, recuperar a liberdade antes de cumprir a pena. As punições políticas, ao contrário, terminada a pena, continuam privando os punidos de todos os direitos que a punição lhe impusera por tempo determinado. Essa condenação perpétua, sem apelação e sem perdão, extinta a pena e as razões que impuseram, é que cria o destino predatado dos eternos maus. E isso o sentimento brasileiro simplesmente repele. E por isso é que o povo publicamente absolveu o ex-presidente, carregando-o nos braços, por entre cânticos, hinos, soluços, palmas, vivas, tristezas e alegrias. Simbólicos e emblemáticos ingredientes de uma marcha para o futuro, de uma escalada sublime, sem a contrição oprimida do irremediável e sem a exaltação desmedida da irracionalidade. Uma caminhada de 5 horas que não terminaria no cemitério, mas prosseguiria, sepultado, extinto, na esperança do tempo, na confiança dos homens e na providência divina. Esses múltiplos aspectos de um sepultamento não são comuns. As reações uníssonas por toda parte nos dão conta de que se a morte levou Juscelino dos seus familiares, foi para que esse sacrifício o reconduzisse, aclamado, à consideração nacional. Que dele se afastara em silêncio cuidadoso, mas certa de que ele resume em nossos dias a soma das virtudes e vicissitudes que fazem o orgulho de um povo e de uma nação. Assim, é que ressurge, esplêndido e integral, diante de um povo comovido, mas determinado a não dar à morte o sentido da finitude, e sim da plenitude da vida. Essa sensação quase física de que o homem não se foi, mas chegou. E tudo isso compõe um quadro impressionante de indicadores que não podem e não devem escapar à argúcia política de quem ainda se julgar capaz de bem servir na solução ou, ao menos, no encaminhamento das soluções aos graves impasses da hora presente. Impasses que não se fizeram hoje, mas que hoje gritam mais forte, como é forte a gota d'água num copo cheio até as bordas. O comportamento popular não é um mistério, é uma indicação social. Não há silêncio eterno como nas campas, nas intimidades secretas da opinião pública. O coração não é um sepulcro, mas é uma casa de amor. E o espírito humano não se deixa amarrar, ainda que quieto pareça domado. A morte e vida de Juscelino é a consubstanciação do seu pensamento político em pacífico, mas forte vontade popular, em soberania popular. Soberania, sim, porque Brasília, no dia do sepultamento do ex-presidente, tornou-se, de repente, uma cidade ocupada pela opinião pública. E o Brasil viveu um instante de sonho fora da rotina. Os soluços com palmas e as palmas com soluços, saudade e esperança, dor e alegria. Em nenhum momento a opinião pública se abateu ou se extremou. Antes, de cabeça erguida, tragava a amargura como quem vence confiante um trecho difícil da escalada que de qualquer modo será vitoriosa. Nesse gesto, senhor presidente, é que está a grandeza da índole do povo brasileiro. E não se diga amanhã que foram os comunistas que enterraram Juscelino. Lá estavam, como diriam os cronistas do Império, clero, povo e nobreza, todos atraídos por Juscelino. Rigorosamente não foram lá apenas para depositar um adeus, mas para colher uma esperança. Sim, a esperança que faz com que o eminente senador da oposição, Paulo Brossard, pergunte, comovido e confiante, se não é esta a hora de lembrarmos-nos de que todos têm iguais deveres e devem ter direitos iguais em sua terra. Sim, a esperança que faz com que o povo consciente e pacificamente exerça as suas obrigações sentimentais e espirituais, numa demonstração histórica de valorização de sua soberania. Sim, esperança que fez o presidente Ernesto Geisel decretar luto oficial por um punido da Revolução, a quem só se atribui deveres, reconhecendo, assim, muito mais as qualidades do homem do que a função presidencial que exercera, pois é fácil concluir que se a morte não exime o tirano da tirania, também não exime o punido da punição. O presidente Ernesto Geisel, ao decretar luto oficial de 3 dias, e bem poderia ter completado todo o elenco de honras oficiais a que têm direito os presidentes mortos. Porque quem faz o mais, faz o menos. Sem dúvida alguma, quebrou o tabu da intocabilidade antirrevisionista das sanções políticas. E não quebrou por uma declinação do arbítrio, mas por uma intuição das coisas. E como diriam os cronistas imperiais, clero, povo e nobreza sentiram-se de repente envolvidos num só sentimento, exatamente o que dominara a vida de Juscelino, o sentimento de brasilidade. Este, senhor presidente, o sentimento de brasilidade, o grande senhor das ruas, que comandou serenamente, mas de maneira decidida, as homenagens a Juscelino Kubitschek de Oliveira. E foi esse sentimento de brasilidade, o seu grande farol, a luz da compreensão que o guiou dentro dos percalços naturais que a chefia de uma nação jovem e complexa como o Brasil oferece aos seus governantes. Valeu-lhe o senso das responsabilidades nacionais em todas as suas dimensões. E por isso, ele próprio cristalizou-se em sentimento. Não mudou de índole nem de afeto, não se julgou outro homem, fez-se forte com as fraquezas brasileiras, graças à percepção de que o grande nasce pequeno, e só a confiança no trabalho e no futuro, com alegria e destemor, é capaz de merecer a bênção divina e a consagração do futuro. O otimismo crédulo, a pertinácia dogmática e a comunicação contagiante fizeram das suas metas um objetivo nacional e não uma imposição nacional. Da mesma forma que a aceitação plena do jogo democrático, mesmo recebendo violências incompreensíveis e incompatíveis com a lisura desse mesmo jogo, não receberia do seu governo apenas tolerância, mas a compenetração persuasiva e tranquilizadora de que os arrobos políticos fazem parte da imaturidade cívica, sem que com isto percam totalmente as suas origens patrióticas. O seu respeito ao constitucionalismo e à democracia não seria propriamente uma devoção a princípios estudados, mas uma consagração à experiência vivida pelo povo brasileiro, de que ele era a súmula presidencial. Não foi um doutrinador, mas um praticante. Nessa condição é que mais facilmente se identificava com a alma popular e tanto se afligia, esquecendo a própria dor, ao vê-la ansiar pelo constitucionalismo democrático como forma essencial de vida, da mesma forma como se preocupava com a consolidação do ideal revolucionário. Sabia ele, como dizia Camus, se não me falha a memória, que o poder é triste no mundo moderno. E muito mais triste ainda é exercê-lo num ambiente de radicalização errante e desértico de afetividades criativas. A percepção minudente das qualidades e irregularidades do homem brasileiro, talvez facilitada pela experiência de médico clínico, levou a uma concepção aprimorada de como tratar os problemas e as pessoas, quase que de forma magistral, conhecendo-se as suas deficiências de liderança política tradicional. A verdade é que se não comandava um partido, comandava o povo. E por isso é que menos partidariamente do que domesticamente conseguiu substituir na administração e no coração do povo a imemorial saudade de coisas que não tínhamos, mas que viviam como que numa espécie de passado mágico, pela esperança de coisas que passamos a ter de algum modo. Conseguiu ainda substituir o clássico ceticismo austero do poder pela imaginação jovial do poder, o sentimento de pauperismo pelo de prosperidade, a missão de morrer pelo país pela de viver pelo país, a tristeza enfadonha do poder pela alegria exuberante do poder. É possível que nem tudo tenha sido assim, mas é certo que se empenhou para que assim fosse. E nisso é que está o traço firme e determinado do estadista, que não se sobrepõe aos governados só por ser governante, mas sobretudo porque tem engenho e arte para tranquilizar a todos nos momentos de procela, principalmente pela mensagem de confiança e convicção nas coisas. Sua trágica morte na estrada, sua vida de uma dignidade comovedora no ostracismo político, seu corpo carregado pelo povo no Rio e em Brasília, por entre vivas e lágrimas, cantos e soluços, merecem mais que uma reflexão de 24 horas, tempo que ele estipulava para ser esquecido, mas um estudo da alma encantadora das ruas, de que falava o velho cronista João do Rio, alma que Juscelino encarnou mais do que ninguém no poder. E daí partíssemos para um reencontro dos desencontros, considerando que o sinal do povo é o sinal dos tempos e das oportunidades. E felizes aqueles que aceitam, mesmo contra suas previsões, a intuição fantástica das coisas, que é a alma sutil dos imponderáveis. Desfigurado entre as ferragens do automóvel que criou, ao lado do amigo que nunca abandonou, o motorista que o acompanhava desde a prefeitura de Belo Horizonte. Nos escombros do desastre foram ainda encontrados restos de biscoito, uma toalha de mesa, uma pasta e uma escova de dente. Por fim, uma carteira de identidade que indicava ali encontrar-se Juscelino Kubitschek de Oliveira. Irreconhecível fisicamente pelo desastre e politicamente pela lei, era um corpo qualquer a mais à margem da estrada num domingo qualquer de agosto. De repente, a perícia e a opinião pública identificaram o morto. E ele, Juscelino Kubitschek de Oliveira, de volta à plenitude da consciência nacional. Isso indica, senhor presidente, que há uma consciência nacional em torno de pessoas, coisas e instituições. Isso indica que um homem de barriga cheia ou de barriga vazia quer a sua liberdade para escolher, amar, ir e vir pelos caminhos do Brasil e pelos desígnios dos seus governantes. Isso indica que esse Juscelino governou democraticamente durante 5 anos, eleito pelo povo, assumindo e deixando o governo na data determinada pela Constituição, entre 21 e 16 anos passados. É de se admitir que a nação hoje encontre-se um pouco mais educada e um pouco mais enriquecida, civilizada, portanto, para retomar com mais vigor o roteiro democrático que ficou atrás, se é verdade que quer ir para a frente. A morte de Juscelino trouxe um dado novo à situação política nacional. O que ele quis fazer vivo e não conseguiu, alcançou depois de morto, viabilizar o congraçamento nacional em torno da brasilidade democrática. O ato do presidente Ernesto Geisel, decretando luto oficial por 3 dias, não é um ato que se enquadre na rotina do processo. É, antes, um ato de alvíçaras pelas boas novas da ideia revolucionária em áreas até então confinadas ao degredo. A mensagem de 1º de março de 1975 continua de pé. E de pé está o Brasil para desenvolvê-la até o seu ingresso no Estado Democrático. Que a hora propicia, de um lado, pelo cansaço dos dispositivos e mecanismos da excepcionalidade criados para uma certa circunstância, de outro, pelas novas realidades, tais como o comportamento respeitável das populações brasileiras na esperança do Estado de Direito. Será isso impossível e absurdo? Pela experiência de Juscelino, vimos que não. Pela gratidão do povo ao seu desempenho como governante e como cidadão, vimos que não. Pela convicção no espírito público de que a ordenação da liberdade, tanto para os governantes quanto para os governados, é um problema nacional urgente, vimos que não. Pelo reconhecimento dos países desenvolvidos e sua história de que não há qualquer conflito entre democracia e desenvolvimento, sabemos que não. Pela consagração dos povos que cultuam o ideal democrático, a lei como única força civilizada de garantir segurança entre deveres e direitos dos cidadãos, sabemos que não. Vimos e sabemos, assim, que o Brasil não é estranho e nem infenso ao constitucionalismo, em que o império da lei confere caráter democrático à governação do povo. Essa é a reflexão que nos proporciona a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. A homenagem que lhe posso prestar, passadas as discordâncias e os anos, é dizer que a sua lição de democracia e de humildade patriótica calou tão fundo na alma do povo, que o próprio povo, ao reverenciá-lo morto, transmitiu-a aos vivos com a real sensação de que nos reconciliamos todos em torno dos compromissos assumidos pela Revolução com a democracia, ou teremos que nos acomodar à má fortuna de só reconhecer a legítima paz nacional quando a morte de um sofrido e amado líder chocar o nosso espírito adormecido com a memória histórica dos seus feitos? É oportuno saber quantos líderes políticos restam, uma vez que há muito tempo destruímos a cimenteira das lideranças. A apreciação final, senhor presidente, em torno da morte do ex-presidente Juscelino, me é sugerida pela solidariedade social que humanizou o corpo já desprovido de condição humana. Há mortos que morrem mais ainda quando caminham para a sepultura. E há outros que quanto mais se aproximam da lousa, mais vivo ressoam no calor dos seus admiradores. Juscelino foi dos raríssimos em que a marcha funerária quase que se transformou numa marcha triunfal. Na verdade, o amor cívico não se enterra, sobrevive no coração do povo e da história. Mas no caso de Juscelino, a humanização era tão candente que passou a se confundir, sem propósito deliberado, em reivindicação dos motivos que lhe engrandeceram a vida política. Cria-se, senhor presidente, mais que a saudade, testemunhar a preço a liberdade. Olhai, presidente Ernesto Geisel, a alma encantadora das ruas. É a nossa alma também, perene e eterna.